Obrigado, senhor presidente. É um prazer estar nessa tarde aqui falando com a população do nosso país e com os colegas senadores aqui presentes. E eu imagino que todos estejam, aqueles que pensam no Mercosul, que se preocupam com a união do continente latino-americano, devem estar felizes e contentes com a notícia que ontem houve uma reaproximação entre a Venezuela e a Colômbia, o restabelecimento das relações diplomáticas e comerciais, que vinham há muito tempo sendo desgastadas de ambas as partes, principalmente pelas constantes investidas da Venezuela em território ou equatoriano ou venezuelano em relações às Farc. Então, ontem nós tivemos essa aproximação e a constância de um diálogo claro e transparente entre as duas nações, como disse a ministra exterior da Colômbia, Maria Ângela Holguín, é fundamental. A Venezuela tinha rompido as relações diplomáticas com a Colômbia após o governo do ex-presidente Álvaro Uribe denunciar a presença de guerrilheiros das Farc e do Exército de Libertação Nacional dentro da Venezuela. E houve uma troca de palavras ásperas entre os presidentes e esperava-se que isso fosse aumentar e recrudescer com a posse do novo presidente, já que esse novo presidente da Colômbia foi o ministro da Segurança do país e, como ministro de Segurança, ele foi daqueles que mais brigou e que mais lutou pela forma como a Venezuela se colocava nesse tabuleiro. E esperávamos que não fosse fácil essa acomodação. Para nossa surpresa e alegria de todos, o presidente da Colômbia, que assumiu agora, Juan Manuel Santos, ele assumiu com uma demonstração clara de que faz opção pela via democrática. E tanto que ele se reuniu ontem com o ministro Hugo Chávez, presidente da Venezuela, para arrefecer essa crise e tratar de assuntos como a dívida venezuelana com exportadores colombianos, a segurança da fronteira e as obras de infraestrutura. E o presidente Hugo Chávez se comprometeu e deu a sua palavra de que vai ajudar a Colômbia e também ir contra todos os guerrilheiros, atacar realmente a guerrilha, para que isso não se torne endêmico no nosso continente. Quando o presidente Lula disse que a questão entre a Colômbia e a Venezuela era uma questão apenas pessoal entre os dois presidentes, isso não é verdade, porque a guerrilha institucionalizada num país latino-americano, ela fatalmente ela espalha por outros países. E se imaginar que nós fazemos fronteira com a Colômbia e com a Venezuela, isso é natural que isso também se preocupe o Brasil. Então, a preocupação tem que ser de todos e não se restringir apenas a uma questão particular entre dois presidentes, questões pessoais. Não é verdade. O que nos interessa mesmo é a paz que possa reinar no continente latino-americano, porque esse também é a nossa segurança. Houve também outro item interessante nesse começo de mês e que nos acalma, é a questão do Equador com a Colômbia. Nós sabemos que o Equador tinha, inclusive, colocado como persona não grata a participação do ministro da Defesa, justo atual presidente, no Equador. E para mostrar sua boa vontade, o presidente eleito mandou um convite, através da sua chanceler, ao Equador, convidando o presidente Rafael Correa para vir à sua posse. E ele, num gesto também de aquiescência, aceitou e participou da posse do novo presidente da Colômbia. Portanto, foi outro país que também mostrou aí a tranquilidade na hora que nós mais precisamos, que é a hora de ter mais harmonia entre os nossos países. É uma harmonia que é fundamental para a América do Sul, e essa distensão é extremamente benéfica para todos nós. Também eu quero dizer, senhor presidente, senhores senadores, que no início de agosto, agora dia 2 e 3, ocorreu a 29ª reunião do Conselho do Mercado Comum do Mercosul em San Juan, na Argentina. Depois de mais de 6 anos de discussão, foram aprovados o Código Aduaneiro do Mercosul, a eliminação da dupla cobrança da tarifa externa comum e a distribuição da renda aduaneira. O que significa isso? Significa que o comércio entre os países do Mercosul se tornam mais tranquilos e mais céleres. Por exemplo, a eliminação da dupla cobrança da tarifa externa significa o seguinte: se uma mercadoria entrasse num país qualquer e se ela fosse reexportada para outro país do Mercosul, teria que cobrar 2 vezes a tarifa. Quer dizer, uma mercadoria que entrasse aqui no porto brasileiro, era cobrado a tarifa, e se daqui ela fosse reexportada para o Paraguai, teria que cobrar a nova tarifa. Então, essa dupla cobrança absurda de taxa foi extinta, porque um bloco que não aceita nem que uma tarifa seja cobrada numa vez só do equipamento que entre num país ou outro, do material que entre, significa que não existe nenhuma possibilidade de aduaneira realmente de ser interessante para os outros países. E aí tivemos um impasse. O Paraguai é o único dos 4 países do Mercosul que não tem mar, que não tem porto marítimo. Então, ele resistia muito a isso porque ele precisa das tarifas aduaneiras. Então, foi necessário também aí que se organizasse um fundo para a distribuição da renda aduaneira. Como é que vai ser distribuída essa renda para que o Paraguai também participe dela, já que os produtos chegam ao seu país. Isso foi acertado nessa última reunião, o que foi muito válido, porque há anos que vem se arrastando e não se imaginava que fosse resolver agora. Até pensou-se que poderia ser pela proximidade da eleição aqui no Brasil, é que o Mercosul resolveu agora em San Juan a resolver problemas antiguíssimos aí de assuntos internacionais entre os nossos países do Mercosul. Todos nós sabemos que o Mercosul tem vivido mais de retórica de que atos efetivos. E eu posso falar com segurança porque participo do Parlamento do Mercosul. Estamos sempre no Uruguai discutindo as questões de integração. E as questões são morosas, custam a serem resolvidas e não me parecia que isso fosse ser resolvido tão cedo. Finalmente, se resolveu. Com eleição ou sem reeleição, se resolveu. Só que não para agora. A questão da dupla cobrança de tarifa externa, o código aduaneiro e a distribuição de renda aduaneira terão ainda um longo caminho a percorrer. Serão efetivados em 2010, 2014, 2019. Portanto, tem muito tempo pela frente. Foi ainda aprovado também o acordo de livre comércio do Mercosul com o Egito. Foi o segundo acordo de livre comércio assinado pelo Mercosul, já que o primeiro foi com Israel. Primeiro Israel, agora o Egito, os próximos deverão ser também com os países do Oriente e alguns da África, mas pelo menos começamos a assinar os acordos de livre comércio que são fundamentais para que se consolide o comércio do Mercosul. Foi formada também uma declaração conjunta do Mercosul sobre o aquífero Guarani para a conservação e o aproveitamento sustentável dos recursos hídricos transfronteiriços, entre tantos outros acordos e declarações que foram firmadas pelos nossos presidentes. E eu quero ressaltar aqui que também foram aprovados 9 projetos no valor de US$ 800 milhões, sendo que desses 600 milhões são dos recursos do FOSEM, que é o fundo que financia esses acordos. Quero destacar também que, para nós, recursos como esses foram importantíssimos, porque contemplam várias atividades, entre as quais a transmissão elétrica entre Itaipu e Assunção, que é fundamental, porque o Paraguai sempre tem discutido que, mesmo ele sendo da Itaipu, a Itaipu sendo binacional, fazendo parte do Paraguai, Assunção não tem energia suficiente para gerar o seu desenvolvimento. E o que faltava muito era a rede de transmissão entre Itaipu e Assunção. Finalmente, foi aceito e aprovado nessa reunião de San Juan, na Argentina, do Mercosul, a linha de transmissão elétrica de Itaipu a Assunção, no valor de US$ 550 milhões, e que tem um objeto de ampliação que é importantíssima para o país, e também outros projetos foram assinados, entre os quais aqui eu quero destacar a ampliação do esgotamento sanitário de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, no valor de US$ 6 milhões de dólares, dos quais US$ 4.495 milhões do FOSEM, que vai nos ajudar muitíssimo a garantir que Ponta Porã, no meu estado, promova o acesso da população aos serviços públicos de saneamento que hoje não tem. Serão 18 bairros que serão beneficiados e a execução do projeto está prevista para 18 meses, com diversas atividades, beneficiando a coleta, a vida da população através da coleta e tratamento de esgoto e o aumento da produtividade da população e o incremento do desenvolvimento econômico e social daquela região fronteiriça. Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, faz fronteira com o Paraguai e, portanto, foi beneficiada com recursos do FOSEM, que é o Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul. Quero aqui ainda, senhor presidente, fazer algumas colocações que eu acho importantes. Nós tomamos também conhecimento, nessa reunião que tivemos segunda-feira lá no Uruguai, eu estive lá na reunião do Parlamento do Mercosul, tivemos conhecimento também que um dos projetos a ser aprovado brevemente com recursos desse fundo do FOSEM, que é o Fundo do Mercosul, está a implantação da biblioteca da UNILA, da Universidade de Integração Latino-Americana, que fica na região trinacional de Foz do Iguaçu, no estado do Paraná. E essa Universidade da Integração Latino-Americana é algo novo no país e importante para consolidar essa nossa integração. Como eu disse, eu estive segunda-feira no Parlamento do Mercosul, em Montevidéu, e nessa reunião, senador Roberto Cavalcante, o senador Aloysio Mercadante assumiu a presidência do Parlamento do Mercosul, porque o Brasil é pro tempore. Durante os próximos 6 meses, o Brasil comanda o Mercosul. E o Parlasul também é assim, de 6 em 6 meses troca-se o presidente de acordo com quem está com o pro tempore. E o senador Mercadante assumiu antes de ontem a presidência do Parlasul, na frente de várias autoridades, estivemos lá presente, e queremos incrementar essa atenção nossa ao Mercosul, já que nós estamos agora no comando desse bloco, que é fundamental para a nossa integração. Com a palavra, senador Roberto.
Eu agradeço a parte da nobre senadora Marisa Serrano, sem antes de tecer algumas referências sobre a personalidade da minha amiga senadora Marisa Serrano. Nós temos nessa casa um exemplo de postura, de constância e fidelidade partidária, competência, sensibilidade, e por sorte minha, Deus me protege sempre, eu ainda tenho como minha vizinha e amiga. Então, na verdade, não poderia ser diferente esse meu aparte, no sentido de elogiar o tema e a postura de Vossa Excelência. Mas, tendo em vista que Vossa Excelência tocou num assunto que foi o reatamento das relações entre a Venezuela e a Colômbia, gostaria de fazer uma referência que eu estive na Colômbia para acompanhar exatamente o processo eleitoral do segundo turno das eleições presidenciais. Então, gostaria de fazer esse registro à Vossa Excelência, no sentido, assim, curioso. O fato é o seguinte, havia uma eleição presidencial com um perfil eleitoral parecido com o do Brasil, porém com uma conjuntura ideológica completamente diferente. Nós tínhamos na Colômbia a liderança de um presidente em exercício, que tinha uma popularidade semelhante à do presidente Lula, acima de 70%, 75%. Essas eleições, os institutos de pesquisas não foram competentes para precisar efetivamente o resultado. Achava-se que haveria um distanciamento muito grande entre um outro candidato e o candidato que foi para o segundo turno. E o candidato que foi para o segundo turno foi exatamente o candidato Juan Manuel Santos, conhecido lá como Santos. E no segundo turno, que foi a oportunidade que eu tive, foi assim um massacre. As eleições foram ganhas pelo Santos por mais de 70% dos votos do povo colombiano. Agora, o interessante, senadora Marisa, é o seguinte: Lula tem um perfil, digamos, que o governo brasileiro se acosta a um processo de recuperação brasileira, mas com um traço ideológico assim, mais de esquerda. Tanto é que as vinculações nossas hoje são mais fortes com Venezuela, com Cuba e outros. E a Colômbia, diferentemente, tinha um presidente com as características de aceitação popular, porém com um perfil ligado aos Estados Unidos. Ele era um governo considerado assim mais voltado para o norte-americano. Veja, veja que curioso. Dois presidentes com posições ideológicas bastante definidas e bastante diferentes, tendo sobre a sua proteção ou sobre o desejo de eleger um futuro presidente. Então, a eleição do presidente Santos, hoje já empossado, ela, na verdade, me trouxe essa caracterização e essa identificação de que, na verdade, o que está em jogo nos países, não quero trazer para o processo eleitoral presente brasileiro, mas o que, na verdade, está presente nos países, espero que o próximo presidente da República, qualquer que seja ele, tenha em mente esse espírito, que é exatamente ter um governo que tenha um cunho popular, mas que, na verdade, seja um governo de reconstrução. Eu sou testemunha que na Colômbia é um país em plena reconstrução. Hoje, um país que estava à mercê do terrorismo, de uma série de não investimentos estrangeiros, está hoje, se percebe a concentração de grandes investimentos estrangeiros, se percebe uma relativa tranquilidade, ainda existem salpicados alguns indícios de ações terroristas, mas é um país que, na verdade, está sendo recuperado. Então, eu torço que o Brasil tenha boa cabeça de fazer uma eleição democrática, como é que nós vamos ter, e parabenizo a Vossa Excelência no sentido da abordagem do tema, de tão fácil é se conciliar, tão fácil é ter dois países que são vizinhos e que estavam em confronto. Então, torço que a América Latina, e Vossa Excelência é uma das nossas representantes no Par Latino,